Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Estudo divulga cidades com melhor e pior qualidade de vida. Unidades de conservação não recebem financiamento adequado ao longo de 10 anos no Brasil. Projeto premia iniciativa de conscientização ambiental por meio da arte. E a Arquidiocese de Manaus se organiza para a festa de Pentecostes.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que um estudo divulgou a lista de cidades brasileiras com melhor e pior qualidade de vida em 2026. A metodologia utiliza informações de bases públicas como o IBGE, DataSus, INEP e MapBiomas. Saiba mais com Marquesan Araújo.
O Brasil segue apresentando diferenças regionais importantes quando o assunto é qualidade de vida entre os municípios. É o que mostra um levantamento divulgado nesta quarta-feira, dia 20, pelo Instituto Imazon Instituições Parceiras, com base no Índice de Progresso Social, o IPS. O resultado mostra forte concentração regional. Entre os 20 municípios com melhor desempenho, 18 estão no Sul e Sudeste. Já entre os 20 últimos colocados, 19 ficam no Norte e Nordeste. Pelo terceiro ano consecutivo, Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, aparece na primeira colocação. A cidade, que tem cerca de 4.800 habitantes, marcou 73,10 pontos, em uma escala que vai de 0 a 100. Na outra ponta do ranking está o Iramutã, em Roraima, com 42,44 pontos. Entre as capitais, Curitiba lidera com 71,29 pontos, seguida por Brasília e São Paulo. Na parte inferior da lista entre as capitais estão Macapá e Porto Velho. A média nacional do IPS em 2026 ficou em 63,40 pontos, com leve variação em relação aos anos anteriores. O IPS difere do PIB porque não mede apenas riqueza, mas também como as condições sociais e ambientais se refletem na vida da população. O estudo avaliou 5.570 municípios do país. O indicador considera 57 critérios sociais e ambientais a partir de dados de órgãos como IBGE, DataSus e INEP. Reportagem Marquesan Araújo.
E a Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação A Viagem, com o objetivo de investigar fraudes relacionadas à reativação e ao desbloqueio irregular de benefícios previdenciários do âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. As investigações apontam que a investigada, residente em São Luís, no Maranhão, integraria esquema criminoso voltado à reativação fraudulenta de benefícios suspensos por decisão administrativa ou judicial, mediante atuação conjunta com servidores públicos do INSS. No decorrer das apurações, foi constatado que a investigada teria viajado de São Luís, no Maranhão, até Belém, no Pará, para tentar aliciar presencialmente uma servidora do INSS, oferecendo vantagem financeira para a realização de reativações irregulares de benefícios previdenciários. Após a tentativa frustrada, as investidas teriam prosseguido por meio de canais digitais. Durante a ação, foi cumprido o mandado de busca e apreensão no imóvel da suspeita em São Luís, ocasião em que foram apreendidos 3 aparelhos celulares, os quais serão submetidos a perícia para subsidiar o aprofundamento das investigações. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. E um estudo revelou que mais de 70% das unidades de conservação federais no Brasil não receberam financiamento adequado ao longo de 10 anos. Na região amazônica, as unidades de conservação enfrentaram o maior déficit, recebendo apenas cerca de 20% do necessário para operar. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O estudo publicado em uma revista científica mostrou que os déficits de financiamento estão prejudicando sistematicamente o cumprimento das metas das unidades de conservação. O problema é especialmente grave na floresta amazônica. Em média, na região amazônica, as unidades de conservação enfrentaram maior déficit de financiamento, recebendo apenas cerca de 20% do necessário para operar. Em contraste, na Mata Atlântica, a região costeira mais urbanizada e economicamente ativa do Brasil, as unidades de conservação receberam cerca de 72% do que necessitavam. Os pesquisadores da Unidade Federal do Amapá e Macapá, da Conservação Internacional CI Brasil e da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, autores do estudo, examinaram detalhadamente o financiamento de 300 200 unidades de conservação. Foram coletados dados financeiros de múltiplas fontes no período de 2014 a 2023 para avaliar o custo de gerir cada área protegida. De acordo com Luiz Barbosa, autor do estudo e especialista da conservação internacional, a maior contribuição deste artigo está em apresentar uma avaliação inédita ao longo de uma década sobre os déficits de financiamento dessas áreas protegidas no Brasil e reforçar que não há bioeconomia sem unidades de conservação bem protegidas e efetivamente manejadas.
A maior contribuição deste artigo está em apresentar uma avaliação inédita ao longo de uma década sobre os déficits de financiamento das áreas protegidas no Brasil, revelando padrões estruturais que até então não eram claramente compreendidos. Não há bioeconomia sem unidades de conservação bem protegidas e efetivamente manejadas. Essas áreas são essenciais, constituem a base da infraestrutura ecológica do país, sustentando a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e, em última instância, o próprio potencial de desenvolvimento sustentável. No entanto, as unidades de conservação no Brasil seguem sendo cronicamente subfinanciadas. A situação é ainda mais crítica na Amazônia, onde se concentra a maior lacuna de financiamento, um contraste evidente com o volume de discursos políticos e institucionais que destacam sua importância estratégica.
O sistema de unidades de conservação do Brasil está entre os maiores do mundo, abrangendo 3,4 milhões de quilômetros quadrados. Essas reservas são essenciais para a conservação global da biodiversidade e para o Brasil, além de fortalecer seus compromissos sobre a conservação internacional sobre a diversidade biológica da ONU. Diante desse contexto, Luiz Barbosa pontua que investir nas unidades de conservação amazônicas não é apenas uma agenda ambiental, é uma agenda de desenvolvimento e oportunidade para gerar emprego e renda nos municípios da região e fortalecer cadeias produtivas sustentáveis.
Investir nas unidades de conservação amazônicas não é apenas uma agenda ambiental, é uma agenda de desenvolvimento. Trata-se de uma oportunidade concreta para gerar emprego e renda nos municípios da região. Fortalecer cadeias produtivas sustentáveis e, sobretudo, criar as bases reais para uma bioeconomia robusta, inclusiva e de longo prazo. Sem esse investimento estruturante, a bioeconomia permanecerá apenas como um discurso sem sustentação concreta no território.
Os pesquisadores utilizaram uma década de dados financeiros do Brasil, provenientes do Portal da Transparência do Governo Federal, juntamente com métodos estatísticos avançados, para identificar não apenas os fatores diretos de financiamento, mas também como os padrões de riqueza e de população nas regiões próximas influenciam. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, se recebe lideranças indígenas do Peru para intercâmbio.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E a Universidade Federal do Amazonas desenvolve um projeto de formação digital e científica para jovens ribeirinhos e indígenas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS, do Tupé, na zona rural de Manaus. O projeto integra o programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática da UFAM. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A iniciativa Ribeirinho e Cientistas atende estudantes de 11 a 14 anos da comunidade São João do Tupé e ensina os participantes a utilizar ferramentas digitais para divulgar a realidade das comunidades amazônicas. O projeto integra o programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática da UFAM. Ao todo, 18 alunos participam das atividades que unem ciência, tecnologia e valorização dos saberes tradicionais. Durante os encontros, estudantes aprendem conceitos básicos de ciência e matemática, além de técnicas de produção de fotos e vídeos para as redes sociais. A proposta incentiva os jovens a registrar o cotidiano das comunidades e discutir desafios locais, como as cheias, as secas e as dificuldades no transporte escolar fluvial. A estudante Luna Blanken, de 14 anos, da etnia Dessana, considera o projeto importante para dar visibilidade à rotina das comunidades indígenas e ribeirinhas.
E eu acho isso muito legal, porque os estudos são muito mais difíceis do que o povo da cidade, em relação à seca, cheia e várias outras coisas dificultam a nossa aprendizagem. Então, acho que é muito importante ter um projeto que traz a aprendizagem pra gente, conhecimentos, junto com a nossa cultura.
As atividades também incluem observação do ambiente, produção de conteúdos educativos e criação de quizzes sobre elementos culturais da região, como grafismos indígenas e conhecimentos tradicionais. Segundo a professora Letícia Gabriela, que atua no projeto, os alunos aprendem a conectar tecnologia e cultura local de forma prática e acessível.
Trabalhar um pouquinho as curiosidades aqui do Tupé. Nós temos o rio, nós temos ali alguns grafismos indígenas, onde alguns alunos eles são indígenas, então eles conseguem trabalhar sobre a sua tribo. Então eles tiraram as fotografias. Com essas fotos a gente pensou em trabalhar com quizzes. No final desse projeto nós vamos ter uma amostra, eles vão trazer para a comunidade esses quizzes e a gente também pensa em enviar para o público externo da cidade de Manaus, para eles também responderem esses quizzes com as curiosidades dos próprios alunos. Muitos conhecem a praia do Tupé, mas outros não conhecem a comunidade do Tupé, a riqueza que aqui existe.
O encerramento das atividades presenciais ocorre no dia 29 de maio, com a construção e o lançamento de um barco com propulsão desenvolvido pelos próprios estudantes. Os jovens também vão registrar toda a experiência em vídeo para compor o acervo do projeto. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Conselho Indígena de Roraima, o CIR, está recebendo lideranças indígenas do Peru para um intercâmbio sobre proteção territorial e mudanças climáticas em Roraima. O intercâmbio contou com a participação de lideranças brigadistas, comunicadores e representantes de organizações indígenas. Confira com Luana de Oliveira.
O Conselho Indígena de Roraima, o CIR, recebeu em maio lideranças indígenas do Peru para um intercâmbio voltado à troca de experiências sobre proteção territorial, monitoramento ambiental, comunicação indígena e estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas. O encontro reuniu representantes indígenas brasileiros e peruanos, em parceria com Danida e organizações indígenas parceiras. A programação ocorreu em Boa Vista e também em comunidades indígenas de Roraima. O assessor de imprensa do CIR, Charles Taurepang, reforçou a importância do intercâmbio entre os povos indígenas e destacou os objetivos da programação realizada em Roraima.
Está ocorrendo um intercâmbio entre povos indígenas do Peru e de Roraima, onde se encontram para compartilhar experiências, fortalecer alianças e refletir sobre o papel da comunicação na proteção dos territórios, além também do trabalho das brigadas e dos planos de adaptação às mudanças climáticas que são realizados aqui dentro dos nossos territórios.
Durante a visita, os participantes conheceram a sede do CIR e a sala de situação do Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas, responsável pelo monitoramento em tempo real de queimadas e chuvas por meio do sistema Pantera. As lideranças indígenas também tiveram acesso às experiências desenvolvidas pelas comunidades de Roraima, por meio dos planos de gestão territorial e ambiental, dos planos de adaptação indígena e das ações realizadas pelas brigadas indígenas no combate e prevenção de incêndios florestais. Outro destaque do intercâmbio foi a apresentação das ações do Departamento Jurídico do CIR, incluindo a tradução da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho para as Línguas Macuxi e Wapixana. além da construção dos protocolos de consulta junto às comunidades indígenas. A equipe de comunicação do CIR compartilhou ainda a experiência da rede de comunicadores indígenas, Wakiwa, e apresentou o protocolo de segurança voltado aos comunicadores indígenas, reforçando o papel da comunicação territorial na defesa dos povos e territórios tradicionais. A coordenadora do Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas do CIR, Cineia do Vale, destacou a importância da troca de experiências entre os povos indígenas e reforçou o significado do intercâmbio para o fortalecimento das estratégias de proteção territorial e enfrentamento das mudanças climáticas.
Esse intercâmbio ele veio para trazer experiências também que são compartilhadas pelos povos indígenas do Peru, mas também olhar um pouco das nossas experiências, como nós estamos trabalhando em Roraima com a questão do monitoramento, das brigadas, do GPVIT, dos agentes territorial ambiental, operadores de direito e também a parte de comunicação, como isso está sendo comunicado para dentro e para fora. Esse é um momento especial, onde a gente vem em duas terras indígenas, uma é Raposa Serra do Sol, no centro do Lago Caracaranã, que é o centro da região da Raposa, e o outro que nós vamos estar daqui a pouco, que é na Serra da Moça, na terra indígena Serra da Moça, região do Murupu. Para a gente olhar como está sendo o desenvolvimento do trabalho com as brigadas do Previfogo e com as brigadas comunitárias, que é apoiada pelo CIR, e também apoiada com esse apoio da Rainforest.
O intercâmbio possibilitou diálogos entre lideranças, brigadistas, comunicadores e representantes de organizações indígenas, fortalecendo a troca de conhecimentos e estratégias de proteção ambiental e territorial entre os povos indígenas do Brasil e do Peru. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Ecoar mobiliza mais de 2 mil pessoas e premia a iniciativa de conscientização ambiental por meio da arte. O encerramento do projeto, que reuniu representantes de 7 estados, aconteceu em São Luís, no Maranhão. Acompanhe com Emanuele Araújo.
O edital Ecoar alcançou a marca de mais de 2 mil pessoas integradas em suas formações voltadas para áreas de cultura, tecnologia e economia criativa em todo o território nacional. O evento que marcou o encerramento das atividades foi realizado em São Luís, capital do Maranhão, reunindo idealizadores de 21 iniciativas premiadas vindas de 7 estados brasileiros, com o propósito de transformar projetos sociais em fontes de renda e impacto comunitário. No cenário maranhense, o grande destaque ficou por conta do Clima em Cena, uma ação desenvolvida na comunidade Vila Embratel, que fica localizada na capital, que conta com a parceria da Fundação Roberto Marinho. A iniciativa utiliza a expressão artística para debater e prevenir os problemas causados por alagamentos na região. O projeto, que começou de maneira tímida, passou a engajar diretamente a população local. Através de encenações teatrais, os moradores discutem os riscos e os cuidados práticos necessários nos períodos de fortes chuvas. O foco do edital Ecoar vai além da conscientização, buscando dar visibilidade financeira e sustentabilidade aos projetos participantes com base na identidade de cada território. O secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegria, explicou como a premiação impulsiona a autonomia dos idealizadores.
As pessoas podem participar de projetos pelos quais elas vão ser remuneradas para desenvolver outros projetos ou para criar negócios ou até mesmo para prestar serviços, coisas desse tipo. E tudo isso sempre levando em consideração aspectos da cultura local.
Muitos empreendedores sociais ingressam no mercado de trabalho por extrema necessidade, mas enfrentam barreiras por falta de planejamento dos negócios. A coordenação do Ecoar pontua que o suporte técnico oferecido é o diferencial para que as propostas prosperem. A culminância do edital em São Luís deixou clara a variedade de soluções encontradas nas realidades locais das periferias brasileiras. Dentre as propostas premiadas pelo edital, destacaram-se projetos que utilizam o audiovisual para o resgate e preservação de memórias, a música voltada à inclusão social e a moda sustentável servindo como alternativa para a geração de receita. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
E a Arquidiocese de Manaus é pioneira no Brasil a realizar Pentecostes com grande número de fiéis. E grande está sendo a expectativa para a 28ª edição da festa, que acontece neste final de semana. A reportagem é de Rafaela Amorim.
A Arquidiocese de Manaus realiza a 28ª edição da Festa de Pentecostes no próximo domingo, 24 de maio, evento que reúne milhares de fiéis em um único espaço e se tornou referência no país. A celebração começou na década de 90, organizada pela Renovação Carismática Católica e desde 1998 passou a ser conduzida pela Arquidiocese. O encontro representa um momento de unidade entre as comunidades da capital. De acordo com o arcebispo metropolitano Cardeal Steiner, a celebração pública fortalece a fé dos participantes e mostra a presença da igreja na sociedade.
Isso significa a visibilização de uma igreja. Nós temos as nossas comunidades, mas às vezes não são visíveis para a sociedade como um todo. Celebrarmos num lugar público e celebrarmos com tantas pessoas reunidas é uma manifestação da nossa fé, o desejo de vivermos o Evangelho, mas especialmente nos deixarmos inspirar pelo Espírito que conduz a igreja, o Espírito Santo que conduz a igreja, conduziu a igreja durante todos esses séculos e continua a conduzir, também continua a conduzir a nossa arquidiocese.
A origem do Pentecostes está no Antigo Testamento. A festa surgiu como uma celebração agrícola, realizada 50 dias após a Páscoa. Com o tempo, a tradição passou a ter caráter religioso e ganhou espaço no templo. No Novo Testamento, o Pentecostes ganhou novo significado após a ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém quando receberam o Espírito Santo, descrito em forma de línguas de fogo. O momento marcou o início da missão da igreja de anunciar o Evangelho. Em Manaus, o evento reúne orações, músicas e momentos de silêncio em uma demonstração pública de fé e união entre as comunidades católicas da arquidiocese.
E nós somos muito gratos pela participação das nossas comunidades. Cada ano vai aumentando um pouco mais a participação. Isso nos ajuda, isso nos anima. Num determinado momento estarmos todos juntos tem um significado muito importante. É a igreja que está em Manaus, que se une, que reza juntos, que canta, que silencia, que celebra e assim testemunha a vida do Evangelho, a vida do Espírito.
Na tradição católica, Pentecostes é considerado uma festa de preceito. Isso significa que os fiéis devem participar da celebração. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial. A escolha de um governador nunca é apenas um ato administrativo. É uma decisão que molda o presente e define o futuro de uma região. E quando falamos da Amazônia brasileira, essa escolha ganha um peso ainda maior em todos os estados que compõem essa região. A Amazônia não é só um patrimônio ambiental do Brasil ou do mundo. Ela é a casa de milhões de brasileiros com desafios concretos. acesso à saúde, educação, infraestrutura, segurança e geração de emprego. Por isso, o voto para governador nessa região precisa ir além de promessas superficiais. Ele exige consciência, informação e compromisso com a realidade local. O governador é quem define prioridades. É ele quem define onde investir, como proteger os recursos naturais e de que forma equilibra o desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Na Amazônia, essa equação é delicada e decisiva. O governo despreparado pode acelerar problemas históricos, como o desmatamento ilegal, os conflitos fundiários e o abandono de comunidades tradicionais. Por outro lado, uma liderança comprometida pode transformar a região, pode incentivar a bioeconomia, valorizar os povos indígenas e ribeirinhos, fortalecer a fiscalização ambiental e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades sustentáveis de renda. Pode mostrar que é possível crescer sem destruir. O voto, nesse contexto, é uma ferramenta poderosa. Não é apenas um direito, é uma responsabilidade. Cada eleitor da Amazônia tem nas mãos a possibilidade de escolher entre projetos diferentes de futuro. E essa escolha impacta não só com a região, mas todo o país e até o planeta. Em tempos de crise climática, o mundo olha para a Amazônia, mas a decisão mais importante continua sendo local, feita na urna, de forma silenciosa e democrática. Por isso, além de votar, é fundamental conhecer o histórico dos candidatos, suas propostas e sua relação com o tema que realmente é importante para a região. O voto consciente é o primeiro passo para uma Amazônia mais justa, mais próspera e mais preservada. Porque, no fim das contas, governar a Amazônia, cada estado que pertence à Amazônia, é cuidar de um dos maiores patrimônios da humanidade. E essa escolha começa com você, eleitor. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.457 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Luana de Oliveira, Yuri Bezerra, Rafaela Morim, Emanuele Araújo, Daniela Pantoja e Marquesan Araújo. Edição da Leunson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Música.